Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Parte 4. Indica a morte, a angustia, o horror, além impossível, e eu senti o friol, um frio. Estamos no ponto terminal, não salta? Diz-me o condutor, virando os bancos. Faço um esforço, salto e vou. Vou devagar, vou não querendo ir, a impressão de fim, distinção violenta. Aquele recanto, habitual com ar de cottage inglês, aviltado por usinas de porcelana. É bem o grande forno da peste sangrenta. Como deve morrer gente ali? Como devem estar morrendo naquele instante? Desço a rua atordoado, com um zumbido nos ouvidos. O mar é um vasto coalho de putrefações, de lodo que se bronzeia e se esverdinha em gosmas reluzentes na praia morta. O chão está todo sujo e passam carroças da assistência, carroças que vêm de lá, que para lá vão. Quase não há rumor. E o como se os transeuntes trouxessem rama de algodão nos pés. Só as carroças fazem barulho. E quando param, como elas param? É o pavor de ver descer um monstro varioloso, em pus, desfeguindo para a cova. Espero que não haja nenhuma carroça à porta. Precipito-me pela alameda que sobe ao hospital. Vou quase a correr para a porta de uma sala que parece escritório. O que não? Quatro. E alguma coisa de urgente, indaga um jovem. Ah, é? Vou preveni-lo, sente-se. O senhor está pálido. Caio numa cadeira. Sinto as mãos frias. Aspedei e entrou da New It 199 nas tremem. Eu tenho medo. Oi, Edo. E aquele trecho de secretaria não é para acalmar o destrambalhameito os meus nervos. Tudo é branco, lim, asseado, com o ar indiferente nas paredes, nos moveis sem uma poeira. Os empregados, porém, movem-se com a precipitação a que a morte obriga os que ficam. Retintins de telefone reconseguidamente nos quatro cautos, os diálogos cruzam-se, diálogos que as vozes falam para dores invisíveis. Mais um doente. Ah, sim, ciente. Não há mais lugar. O de nome José Bernardino. Vou ver. E mais adiante, olhe, 425. Morreu ontem à noite. Se já seguiu, já. Enquanto essas notícias são dadas à boca dos pliones. Há mulheres palidas e desgrenhadas que esperam novas dos seus doentes. Há velhos, há homens de face desfeita. Uma série de caras em que o mistério da morte, lá fora, entre as aivôs, incute um apavorado respeito e uma sinistra revolta. Quantas mães sem filhos? Quantos pais à espera da certeza da morte dos filhos? Quantos filhos ali, apenas para tratar do enterro dos que lhe deram o ser? Eu a não respeito a idade, passa a foice purulenta em tudo, esta lá reinanda, sento desde o Imirle Jardim, entre as árvores morro acima. Os funcionários têm uma delicadeza fria. Que deseja, minha senhora? 200 de miantro da Nuit. Saber, meu filho. E 390? Há quantos dias? Aquaquara. Ainda elas não tinham saído. Foi o médico que disse. Aí o meu pequeno. Está de certo no pavilhão de observação. Vou mandar ver. Meu senhor, a minha mulherinha, diga-me, por Deus, diga-me. Espere, homem. Nada de barulho. Os retintins telefônicos continuam. Algumas não dizem nada. Estão lá sentadas, espirrando, esperando, esperando. E há marcados, marcados do terrível mal que vão sair, não morram, estarão dentro em pouco a Roma, a fisionomia da torcida, roida, desfeita para todo o sempre. E ele? E Francisco? Ficará véu, é horrível. E preciso véu. E preciso. O rapaz volta, faz-me um gesto, sigo, dou no gabinete do diretor, muito loiro, com a sua face inteligente vincada de tristeza. Então, poporcarra, entra como um vriva. Meu amigo, a apostar que ele estava na devatação do mal, pois é horrível, é inaudito. E tenho presentemente no hospital 720 doentes desde a varaiola hemorrágica, que mata em horas, até a bexiga branca que nem sempre mata. Já não lugares. Nunca Sebatio estive assim. Mandei construir à pressa mais dois pavilhões. Estou arrasado de trabalho e desolado. Afinal, por mais que se esteja habituado, sempre se tem coração para sentir a dolorosa Dei Mientero da Nuit 201 atmosfera de desgraça. Mas que deseja, diga? Eu desejava tomar uma informação. Está aqui o Rio no Hospital Rapaz do Norte, Francisco Nogueira, estudante. Francisco, há tanta gente que entra e tão pouca que sai. Em que dia entrou? Creio que anteontem. Vou mandar ver. Tô com um timpano. Apareceu um funcionário. O funcionário Rambos, E desde que se saiu, um tremor apoderou-se do meu corpo, Mordor. Estaria vivo? Aquela carne feita de ouro e de rosas já se teria transformado numa chachaga purulenta. Estive-se morto. Uma criança tão cheia de resveranças, tão entusiástica, tão pura. Sem os pais aqui, li em ninguém a não ser eu que tremia. Nossa Senhora, que me viriam dizer? E ao mesmo tempo, o desejo de encobrir tamanha emoção forçava-me a fingir um sorriso, a dizer mundanamente coisas frívolas ao homem bom cujos olhos tinha tanta piedade. Eu digo. A epidemia tem impedido vários prazeres da sessão. As grandes estrelas mundias, os teatros? Pouca gente. Menos do que se devia esperar. Não frequenta. Não tenho tempo. O ninguém dirá, entretanto, que a varíola. Nas grandes cidades as pestes dão uns, dão 1202 e entruda no uíste, pressão menos dolorosa do que outrora. Na idade media, não, doutor. Mas o nosso subitâneo estrangula-me a frase. O funcionário voltara, dava informações baixo ao diretor. O médico pôs-se de pé diante de mim. Entrou antes, tá vivo. O médico da enfermaria diz que lhe esperanças. Quero ver o doutor. Houve uma pausa grave. E vacinado? Ou? Já vi um varioloso? Gosta, rapaz. E meu amigo? O diretor pensou. Depois. E melhor não véu. Aceite o meu conselho. Aí dá falta. O senhor parece tão comovido. Tenha esperança, vá descansar. As emoções fazem mal neste período. Quero véu, doutor, quero. E um grande obsequio que lhe fico a dever. O diretor ainda hesitou um instante, mas diante da minha resolução que se fazia suple, fez um gesto e eu acompanhei o funcionário. Passei a secretaria, entrei no jardim, comecei a subir para o morro, onde entre as árvores erguiam-se os grandes pavilhões, com as redes das janelas pintadas de vermelho. Era ali aqueles enormes galpões, com janelas forradas de tela rubra que a variola punha e sete vivos sem o em a quatro fefres. Nique até vi. Moveio a zero um A4 e encendendo dentro da noite 203 putrefações e gangrenas em corpos dias antes bons. O homem é depressa, e eu aquejava atrás, sem forças, com as têmporas batendo. Meu Deus, queria ver? Que se daria? De repente parou, subiu uma escada. Abriu uma porta de tela, entrou. Entrei com ele. Abriu outra, passou. Passei com ele. Encaminhou-se para um compartimento. Seguiu. Onde estava eu? Não sei lá, não sabia. Vi-me diante de um leito onde um cobertor tapava completo um pequeno volume. Para diante havia outros leitos cobertos de vermelhos, outros muitos, cobrindo a negrigada. Ser cavalheiro indagava. Quer ver então? Senhor, não é grave, mas tenha coragem, hein? Depois, com infinito cuidado, pegou das pontas do cobertor e foi levantando aos poucos. Fechei os olhos, abri-a, tornei a fechá-os. Na peleta não é, Ana. Ele mesmo. Eu tinha diante de mim um monstro. As faces inchadas, vermelhas e empimbus, os lábios lividos, como para arrebentar insane. Os olhos desapareciam meio afundados em lama amarela, já sem pestões, as sobras das celhas comidas, as orelhas enormes. Era como se aquela face fosse queimada por dentro e estasalasse em polas e apos de temas a epiderme. Quis recuar, quis aproximar-me. Só consegui dizer para o horror. 204 dei mentruda no uite. Francisco, Francisco, então como vais? Os labios moveram-se, e uma voz, outra uma voz que era outra, passou vagarosa. Ah! Enquanto o corto não fazia um gesto. Era ele, ele sim, porque sobre a travesseira. Só uma coisa não desaparecera dele, e da podridão parecia tomar um redobro de brilho. A sua enorme cabeleira negra, com reflexos d'ouro azul tinta. Então veio-me um louco desejo de chorar, um desejo desvairado. Fios vagos de gesto, o funcionário abriu-me a porta e eu saí tropeçando. Desci o morro a correr quase, entre os empregados num vai-vem constante de arcas macas que subiam com as podridões. Um delírio tomava-me. As plantas, as flores dos canteiros, o barro da encosta, as grades de ferro do portão, os homens roupas, as rua suja, o recanto do mar escamoso, as árvores, pareciam atacados daquele horror de sangue macular alado e de grangena. Parei, encarei o sol e o próprio sol, na apótese de luz, pareceu-me gangrenado e pudo. Deus do céu, eu tinha rebre. Corri mais, corria daquela casa, daquele laboratório de horror em que o africano deu selvagem da beziga, o baloé, escancarava a falsa e deglutindo pôs. E atirei-me ao bonde, tremendo, tremendo. A epidemia, ó, Sim, a epimia. E eu tenho medo, um grego, um grande, um desastrado pavor. Sadein entrou da noite 205 e Luciano Torres. Após a narrativa, caiu-me nos braços a soluçar. Era de noite e foi há 2 dias. Ontem vieram dizer-me que Luciano Torres, meu amigo e colega, fora conduzido em automóvel da assistência do seu elegante apatatamento das laranjeiras para o posto de observação. Está com varíola.